E aí, meus consagrados, finalmente a primeira do ano, o Tricast está de volta. E como sempre, falando de cultura, não é mesmo? Hoje é dia de falar daquele muitas vezes chamado de Bruce, chamado de Sr. Wayne, mas simplesmente The Batman. E para comentar esse mais novo filme da DC Comics, estou aqui com eles, Luiz Felipe Azevedo.
E aí, pessoal, bom 2022 para todos.
E o meu queridíssimo Júlio Castro.
E aí, rapaziada? The Batman estreou na última quinta-feira nos cinemas brasileiros e já alcançou a segunda maior bilheteria de Hollywood desde o início da pandemia. Nesse filme, Robert Pattinson ficou responsável pela 14ª aparição do Batman em live action. Mas e aí? Será que ele foi o melhor Batman de todos?
Essa pergunta a gente deixa para o final. Mas é importante ressaltar que o filme foi dirigido por Matt Reeves, conhecido pelos dois últimos filmes do Planeta dos Macacos, uma franquia famosa. E além do protagonista, Robert Pattinson, o elenco conta com grandes nomes de peso de Hollywood, como Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell, entre outros.
Então vamos falar de Batman, pega a pipoca e vem com a gente.
Então, rapaziada, antes do episódio começar, só para salientar e enfatizar que esse episódio tem muito spoiler. Muito spoiler mesmo. Então, por favor, ouça esse episódio quando você já estiver com o filme completo. E é isso. Vamos lá.
Então, galera, para começar, vamos falando dos pontos altos do filme, assim. Pode soltando todos os itens. Batmóvel, Batcaverna, Mulher-Gato... Vamos começar com você, Lipe. Começa aí. Quais são os seus pontos altos do filme?
Um ponto alto que eu vou destacar é a participação do Batman como detetive. Eu achei isso como um detetive ali das charadas. Achei isso bem interessante. Eu queria trazer para a discussão o Batmóvel, né? Que é um destaque do filme. É um Batmóvel diferente das outras versões. Eu acho que o Dudu é o maior fã do Batmóvel aqui do TrioCast, né?
Eu acho muito maneiro, tipo assim, carro, moto, quando o super-herói tem essas paradas, assim, e, tipo, faz parte, igual na animação do Homem-Aranha, tipo assim, ele tinha uma moto, essas coisas, assim, eu acho muito maneiro. E o Batmóvel, ele é muito atrelado ao Batman, né, tipo, não dá pra
desvincular. E o Batmóvel, ele tá presente em algumas das melhores cenas do filme, a perseguição ali naquela cena em que o Batman persegue o Pinguim, o Batmóvel, ele é muito bem utilizado e com uma técnica perfeita, né, da direção, é uma cena de ação muito boa. Além disso, eu queria destacar a Mulher-Gato, que eu achei que foi o primeiro filme, assim, do Batman, pelo menos recente, que a Mulher-Gato realmente teve uma participação mais importante na história e teve uma história desenvolvida de uma forma interessante. Vocês concordam?
O que você acha, Júlio, da Mulher-Gato? Fala pra gente aí da Zoe Kravitz,
roubou seu coração. Gostei sim dela. Eu acho que ela foi uma personagem muito forte, muito cativante no filme. Mas antes de me atrelar a ela, eu quero sim falar a novidade do filme, que é de fato o Batman. O Matt Reeves fez uma aula de cinema nesse longa, sabe? Porque quando a gente pensa no Batman, claro, a gente tem que lembrar que ele é um personagem adulto. Ele não é aquele herói carismático que vai cativar as crianças, sabe? Eu acho que para nossa idade é ok, mas... Se a gente tivesse 12 anos, 10, a nossa opinião seria diferente, obviamente. E, cara, é impressionante o modo que ele filma, sabe? O enquadramento, a visão de campo. Eles sempre botam Gotham como uma metrópole que é suja, sabe? Você vê que é uma cidade desesperançosa. Entende? Isso é muito... O quê?
É muito escuro. E é uma cidade que você... entende todo o ar do crime, né? Uma cidade como se ela tivesse perdida sem uma... Ela precisava da vida que o Batman, de alguma forma, passou
a... E eu sempre vou voltar nessa parte, que é a maneira que ele grava. Porque quando você vê a aparição do Batman, você sente que é um personagem que tem presença, sabe? É um filme legítimo do Batman. Porque, de fato, o que a gente tem que debater aqui é a novidade desse filme. O Batman, querendo ou não, é um personagem muito desgastado no cinema. A gente vê aí George Clooney, Ben Affleck, Michael Keaton, Christian Bale. Então, assim, é um cara desgastado. Então, assim, a gente tem que pensar, beleza, o que de novo qual vai ser a novidade? O que que ele vai trazer? Qual o DNA que ele vai trazer agora do Batman? Sabe? Então, assim, ele faz uma coisa muito bem feita. É, por mais que a gente já viu esses filmes do Batman, e vocês também, acredito que gostem da trilogia do Nolan, sabe? Foi legal esse Batman. Eu tava, tipo assim, pensando, putz, cara, ele não vai bater muito no Nolan. Mas, pô, bateu, sabe? A gente viu um filme do Batman. Claro que mais pra frente a gente pode debater isso. Se você me perguntar se é um filme bom do Bruce Wayne, aí talvez seja diferente.
Polêmica.
Sabe?
Polêmica.
Aí talvez seja diferente. Mas, pô, se tu me perguntar, é um filme do Batman? Aí sim. É um filme legítimo do Batman.
É,
tá ligado?
Aí é só você Batman. Olhar pro pôster, né, cara? É o Batman.
É, mano, é.
É tipo, é muito
e outra coisa, cara, eu quero destacar um ponto aqui. É, na mise-en-scène, a gente tem composições, não só enquadramento, mas o tratamento da imagem. Cara, mas uma coisa que se destaca e parece que, tipo, vira um personagem no filme é a trilha sonora quando o Batman aparece, sabe? Pô, tu sente, cara, que porra, tem uma presença forte ali. Cara, eu me amarrei nessa trilha, não sei...
Uma coisa que me incomodou a primeira vez que eu vi, eu não vou entrar tanto por causa do ponto fraco, mas é meio que o filme se propõe. Depois que eu passei tipo, na cabeça, tá bom, o filme ele é sobre personagens, porque Gotham é um personagem, os próprios personagens humanos, né, tipo, eles, cada um é muito singular. Cada um, você vê, tem personagem pra caramba nesse filme, muito personagem grande. Portanto, que eu até acho que tem um ou outro que fica abaixo, mas, pô, o que o Lipe falou da Mulher-Gato, cara, ela é incrível nesse filme, ela é simplesmente incrível. A Zoe Kravitz, ela consegue, nas cenas de ação, ela entrega muito bem, você sente ali, tipo, aquela coisa que a gente sempre vê, pô, é muito legal, que é o que faz a gente gostar de super-heróis como um todo. Olha como Pantera Negra luta no filme do Pantera Negra. Tipo, a arte marcial dele é quase tipo uma pantera mesmo, um Homem-Aranha. As poses, a Mulher-Gato é muito Mulher-Gato. Aquela coisa meio elástica,
e, pô,
né?
Ela usa detalhe, as garras dela no momento.
Um detalhe importante, a primeira noção que a gente vê de Mulher-Gato é o Batman olhando para as botas dela, tá ligado? Isso é interessante, isso, porque traz a perspectiva de gato já na primeira aparição, tá ligado?
Sim, mas é que isso também tem uma questão, é uma referência, tipo, a toda a história do Batman, que ela sempre foi atrelado a isso de garotas envolvidas com essa vida, né? Tipo, eu lembro que o último filme que eu vi do Batman foi o Batman Cavaleiro das Trevas, de animação, parte 1 e parte 2, e é meio que isso é uma marca registrada da Mulher-Gato, a bota... autona e das mulheres que às vezes trabalham para ela ou alguma coisa assim, que em algumas vertentes ela é cafetina, a Mulher-Gato. Então, tipo, aquela bota é muito a marca dela. Se você tem uma garota com aquilo, ela tá atrelada à Mulher-Gato. E realmente, ele deixa isso claro, ele faz quem é fã, quem conhece muito, fica, caraca, desde a primeira aparição dela. E eu achei que ela aparecia muito menos. Só que tem também um ponto, acho que o filme é tão longo que, tipo, qualquer personagem ali aparece mais que protagonista em muito filme, sabe?
Mas não é só ela que tá muito bem, né? O Robert Pattinson calou a boca de muita gente que falou mal, e o Colin Farrell também com o Pinguim, então tá excelente, né?
Não,
o
Colin Farrell,
cara, na moral,
é muito bom.
Pô, trazer um ponto aqui. Em algumas cenas do Colin Farrell como o Pinguim, cara, eu achei que ficou, tipo, muito distante a face dele com a maquiagem, sabe? Então, ficou muito evidente, talvez seja por conta do cinema e tal, mas ficou muito evidente, cara, que, tipo assim, era um enxerto, era uma prótese, sabe? Ficou muito evidente, eu não sei se vocês tiveram essa percepção.
Não parece o Colin Farrell, né? Se não falassem, eu não ia saber quem era o ator. Isso é impressionante, não ficou perfeito, como o Júlio falou, mas eu acho que a atuação tá muito boa, tanto que o Pinguim vai ganhar uma série, né? Uma minissérie na HBO Max. Então era um personagem que mesmo antes do filme estrear, a Warner já apostava. Então eu acho que tá sendo bem avaliado ali dentro, o Pinguim dele. E o Robert Pattinson, que quando foi escalado, o mundo quase caiu, né? Que as pessoas, ele fez Crepúsculo, ele é muito ruim, e agora... A grande massa está elogiando, né? O trabalho dele.
Eu acho que isso é muito por uma questão muito idiota, né? Você se pautar por um filme que o cara fez, sei lá, 10 anos atrás, 2012, acho que foi o último Crepúsculo. Tipo, é um filme realmente ruim, A gente até comentou, acho que sobre o Crepúsculo aqui em alguns nossos vídeos, que é um filme realmente ruim. Mas o Robert Pattinson, ele dos últimos anos, ele fez muito filme bom. Ele foi crescendo em Hollywood, assim, até em filme independente, fazendo tipos diferentes de filme. E ele entrega muito bem o Batman. Eu acho que os pontos fortes, né? Senão eu tinha falado que para mim o filme ele tem mais ponto forte, mais ponto alto do que ponto fraco, assim. Então a gente pode citar tipo, muita coisa. Eu gosto do Gordon, eu gosto do Pinguim, eu gosto do Charada, eu acho, porra, um dos.
Incrível.
Ele só não é o melhor vilão do Batman no cinema porque tem o Coringa do Heath Ledger. Porque, para mim, ele tá quase lá. Ele quase não aparece no filme. Só que, cara, as horas que ele aparece, o ator ele entrega muito. Assim, você fica, caraca, ele é um maníaco. Tipo, você acredita muito nele. Ele tem uma carinha, tipo, que dá vontade de espancar de tão, assim, tipo, retardado que ele fica. É muito bom, é muito
E
bom.
ele é influenciador digital, né? Ele é
E isso é incrível. O
influenciador
filme é muito
digital.
atual. O filme é muito atual. É
A
tipo.
estética parece antiga, mas as
Aí que
discussões
tá,
ali
não é
dentro
antiga.
usam a
É porque
tecnologia.
o Batman, ele, pô, ele tem muita coisa. Aquele negócio que ele tem, né, gente? No olho,
A
que é
lente de
tipo a lente.
contato.
Cara, aquilo é pura tecnologia. E o Batman, ele é muito
Cara, e é muito
tecnológico.
atual isso. A
Sim.
Sony tentou patentear uma lente daquelas. Sabe? A gente pode ver ali no cinema e parecer tipo coisa. Ah, beleza, isso aí
Não
realmente
existe.
é, já mudou. É, tipo
Futurista, né?
assim, já saiu do campo da realidade. Mas não, cara, tipo assim, tenta ser muito com. Ele tenta, o filme tenta colocar o pé na realidade, sabe? Claro, as cenas de luta são, digamos assim, fictícias, tem toda uma armação ali, obviamente. Mas, pô, tu sente que o Batman, tipo, tá socando a cara do cara, sabe? Ele é
Sim.
um Batman, isso é o diferencial, sabe? A gente
Porradeiro, né?
acompanhou o Batman Begins, tipo assim, início de carreira, assim, sabe? Procurando qual capa eu vou usar, ou algo assim. Esse aí já tá no segundo ano, mas, pô, tu vê que é um Batman que se bota, sabe? É um Batman que, tipo, tem quase que tendências suicidas. Pô, a gente viu o cara, tipo, de frente tomando uma 12 no peito. É um Batman que, tipo, não tem medo de bater, não tem medo de chegar de frente e se colocar à disposição.
É que o Batman, ele apanha. Isso é muito incrível, porque tipo, cara, ele tá no segundo ano. Em 2 anos, você lutando com o crime, ele, pô, pode ter treinado pra caramba, isso aqui, mas, pô, na perseguição com o Coringa, ele tá dirigindo pra caralho o Batmóvel. Só que ele bate com o Batmóvel, tipo, ele toma porrada do carro de trás. Tipo, ele tá dirigindo. Eu senti às vezes que o Batman, ele era agente. Tipo, ele
Sim.
não é simplesmente um cara super foda, assim, de uma outra. É porque o Batman ele sempre teve esse pé no chão, porque por ele não ter superpoder, mas sempre foi aquele cara que não tem superpoder, mas ele era impecável. Tipo, ele não cometia um erro, ele era cirúrgico no ataque, em tudo. E nesse não, nesse ele ainda toma porrada, e acontece tudo isso com ele. E tem uma questão que é muito boa: ele não mata nem por acidente. Porque é muito comum o Batman ele não mata, o Homem-Aranha não mata. Beleza, só que o que é muito comum nos filmes quando a gente vê. São coisas como, tipo, ah, ele dá um soco do cara, o cara cai do prédio. Porra! Amigo!
Tanto que quando a mulher gato tenta matar um personagem, o Batman desce para salvar, né? O
Sim.
cara.
Não, e até que se você for pensar, tipo assim, no do Nolan, ele também não matava, mas o Nolan, ele ia lá explodir um caminhão atrás do cara e, porra, o cara vai
Sim.
morrer, né? Esse daí não. Esse até na hora, no final do filme, que ele tá lutando com aqueles, tipo, capangas, né, do charada, assim. Você vê que os caras eles já estavam amarrados a uma corda. Então, tipo, quando o Batman joga para fora, eles ficam pendurados. Ele não tá, tipo, jogando a galera lá de cima. Ele tem.
Existe uma preocupação dele de
De não
não
matar.
aumentar a violência, né? Ele quer combater a
É.
violência.
Cara, e é importante como o roteiro enfatiza isso, porque a mulher gato fala, ele precisa pagar pelo que fez. Sabe? E a fala do Batman é muito filosófica, porque ele fala, beleza, mas você não precisa pagar pelo que ele fez. Sabe? Então também mostra a essência do Batman, que é um cara que sim, chega junto, arrebenta a cara dos caras, mas tem ali, digamos assim, o seu protocolo seguido, que é não matar, fazer levar de vias públicas, de vias legais, para aquele cara de fato pagar o que ele fez.
Dois pontos para
Um
finalizar
segundo.
aqui é a atuação do elenco geral. Todos os atores não teve um, os atores estavam tipo acima da média que a gente costuma ver, eu acho, nos filmes em geral, ainda mais de super-herói, porra, para mim, no quesito elenco, um dos melhores de atuação. E só voltando rapidinho àquele tema que o Júlio falou de Gotham, Gotham, ele é muito, ele representa muito bem, porque ela é tecnológica e ela é gótica, porque Gotham é meio que isso, aquelas coisas, a Torre Wayne, aquela coisa bem gótica, aquela
Sim,
arquitetura
mano. A
gótica.
Torre Wayne é muito gótica, brother.
Cara, é
É
incrível,
muito.
aquilo é incrível, é incrível. E também outro ponto que você levantou é o jeito que ele filma. Aquela cena que explode a bomba no Alfred e ele tá ligando para casa e você acha que tipo, tá acontecendo na hora, sendo que tipo, o Alfred já
É.
explodiu
Pô,
no
mano, plot
tempo. Isso
twist,
foi
né? Uma
assim,
jogada muito
ambulância
bem
já tava
feita.
lá, os paramédicos já estavam lá.
Ele filma muito bem, acho que é assim, ele cresce muito como diretor nesse filme, Matt Reeves. A cena de introdução do Batman, como você comentou, e a cena do Batmóvel, a própria cena da Mulher Gato, do Batman indo atrás da Mulher Gato, tipo, todo uma coisa meio. Rola meio que uma tensão meio sexy, não é? Sabe? Tipo, uma tensão, mas é uma coisa. A própria música, ela dá essa insinuada, assim, tipo, a Mulher Gato tá trocando de roupa, aí a música também dá uma coisa assim. E tem uma tensão. A gente. É aquela coisa, cara. Você tá vendo o filme, tipo, sei lá. Homem-Formiga e Vespa. Você sabe que eles vão se pegar em algum momento, porque eles são casados na história em quadrinho, né? Tipo, eles sempre se pegam na história em quadrinho. E o Batman e a Mulher Gato também. Você sabe que uma hora eles vão se pegar, porque eles também se pegam pra caramba na história em quadrinho, então.
Os planos fechados e colocar em primeira perspectiva, sabe? Quando o Batman, tipo, vai descer daquela torre imensa, pô, tu olha, o primeiro semblante dele é de medo, é tipo desespero, mas ele, tipo, vai e mete a cara, sabe? Então isso foi, pô, isso foi da hora. E voltando no ponto do modo que ele filma, sabe? Eu tinha mencionado que, pô, tu sente a presença do cara. No momento que ele tá passando entre os policiais, sabe? Todo mundo olha
Aquela cena é
desse
muito
jeito assim
boa,
para ele,
cara.
sabe? É de cima para baixo. Então, ele sempre tenta colocar essa perspectiva contra-plongée, sabe? Que tu sente a presença do cara. Então, mano, foi assim, é um filme do Batman do caralho. Não tem como negar.
E esse ponto, o jeito que ele grava, é legal porque a gente não vê esse filme de super-herói. Então eu acho que pode ser, não sei, não vejo a Marvel fazendo isso, mas a própria DC, eu ia ficar muito feliz, com esse jeito de vamos filmar filmes diferentes de super-herói. A gente é
Eles já
legal
tentaram com o
da forma.
Coringa, né?
Sim,
Eles já
pô,
tentaram
é que
com o
o filme do
primeiro de
Coringa
escada
não
de
é
vilão.
muito de super-herói, né? Tipo,
É,
é
um filme
muito
de
mais
vilão.
inspirado em um personagem que
Sim.
aí bota, porque, pô, ele não tem aquelas coisas de super-herói, né? Não tem briga, ele não luta com ninguém, se você for pra pensar no filme.
É fato que o filme do Batman é uma evolução artística, né? Esse filme dentro do campo dos super-heróis. É um filme que eleva o nível, mas que também tem pontos fracos, né? Eu acho que a gente
Sim.
tem que destacar isso.
Já puxou o ponto aí,
Só o
agora tu
último
fala,
ponto,
hein?
rapidão.
Não acabam os pontos
Cara, não,
fortes
é
desse
porque
filme.
tem uma.
Não
Só a
acabam.
última coisa. O filme
Fala.
ele parece estar em quadrinhos, às vezes que tem uns planos que são lindos. Aquela cena final que filma de cima, na caralho, naquela zenital, assim, filma de cima o Batman vindo com aquela luzinha vermelha e o povo vindo
É
atrás
lindo,
dele. Cara,
é lindo.
que cena foda, cara. Eu lembro de ficar arrepiado, assim, tipo, meu Deus, cara. Eu não lembro, tipo, de ter sentido esse sentimento no cinema a última vez vendo um filme de super-herói. Tipo, um sentimento de caralho, ele tá aqui pra salvar o povo. É coisa que a gente até comentou no do Homem-Aranha, né? Que falta um pouco essa identificação dele, acho que, a vez com a
Sim.
população.
Enfim, vou só complementar a fala do Dudu. Mas, cara, é impressionante porque a gente começa o filme vendo o cara como o símbolo da vingança, sabe? O símbolo de quem está nas trevas. Como ele fala, ele não está nas sombras, ele é a própria sombra. E no final muda essa perspectiva porque você vê um Batman que simboliza a esperança daquele povo, de trazer Gotham a um patamar nunca antes visto, que é uma cidade que de fato preza o bem-estar social, né, dos seus cidadãos. Então, isso também pode ser uma narrativa que ele pode abordar no outro filme, Batman 2, The Batman 2, que também já está confirmado, né? Então, isso é muito bacana.
Vamos agora, finalmente. Puxa aí, Lipe.
Tiveram coisas que eu não gostei. Eu vou falar, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu achei que o modo que o filme foi feito pareceu muito mais, tipo, três episódios de uma minissérie do que um filme, na minha opinião. Eu achei que ele é um filme muito longo, com muita história, que eu acho que eu gostaria de ver mais 3 episódios de 1 hora do que esse filme de uma vez só. Chegou na metade, eu já estava achando que tinha muita coisa acontecendo e que estava muito cansativo. O ritmo não é ruim, eu acho que o filme não perde ritmo, mas ele tem muito conteúdo para um filme só, na minha opinião.
É um filme de quase 3 horas.
E é
Então.
um longo que chega na metade, você fala assim, já passou 2 horas e meia, só passou 1 hora e meia, sabe? Eu
É,
tava vendo.
eu não sinto tanto isso, não, pra ser sério. Tipo assim, eu não sinto tanto a hora passar, assim, de porra, caramba, já tá
Chegou no
tarde.
final, eu tava do lado do Júlio. Chegou no final, a gente tava vendo toda hora, que horas eram no relógio, assim, pra ver quanto que
É,
faltava
galera.
pra terminar.
Só para enfatizar, a gente, nós três, a gente viu o filme junto, tá? Então por isso que a gente está dizendo isso, tá? Mas cara, olha, por mais que eu esteja acompanhando de fato a hora e o Lipe tá aqui confirmando isso, o Dudu também viu, né? Porque
É, uma hora ou outra
obviamente tudo
eu vi.
escuro, ele vai ver ali, eu, quer dizer, apertando o relógio. Mas assim, não foi algo que me deixou cansativo, sabe? O final, até a gente pode discutir sobre isso, é que pareceu que poderia ser mais volátil, sabe? Poderia ser mais sintético algumas coisas ali, entende? Mas eu não senti esse, sabe? Eu, tipo assim, esse cansaço físico, é até cansaço visual de tudo que estava tendo ali. Mas,
Um
cara,
cansaço
no ponto que
mental também,
vocês.
né? De você ficar. Porque, cara, é um filme de mistério, você tá
É um
tentando.
filme claro.
Longo. Eu já não concordo, Júlio. Eu achei o final ótimo. Para mim, o filme no meio fica chato. E quando volta ali para quando ele descobre a questão das bombas explodindo, vem a água e o Batman, volta a ficar legal. Para mim, o
É,
momento
então,
chato é o meio.
é nesse ponto que vem a questão da esperança dele se jogar ali
Sim.
para ajudar as pessoas, né? Mas, assim, cara, a gente tá vendo um filme de super-herói. E no final, ele só, tipo, tá limpando a sujeira que meu Deus, como é que é o nome do
Me
vilão?
sacrificou, né?
O Charada. Porque, olha, o Charada, ele é preso. Beleza, missão concluída. Mas, cara, percebe que a missão concluída do Charada, no final, teria que ser ele preso? Porque ele chegou a ver, ele viu a destruição da cidade. Então, meio que a missão dele foi concluída, sabe? O Batman, claro, de certo modo, não estou dizendo aqui que ele não foi importante na ajuda humanitária que ele fez ali, mas, cara, ele limpou a sujeira com os outros policiais, entende? A cidade ficou demolida. A cidade foi inundada,
Ele não
sabe?
impediu o
É, não
Charada.
impediu. Sabe,
Mas
ele
aquela
o
parada,
fazer ali
talvez.
diante. Se o Batman não tivesse lá, teria sido muito pior. Ele
Sim, eu
impediu
tô é,
que
não.
acontecesse aquela grande catástrofe.
A parada que tem também é que acho que é por isso que o Charada fica bolado no final do filme, é porque ele queria matar aquela candidata a prefeita. E o Batman salva ela, né? Também tem
Isso.
uma relação legal ali, né, dele com aquele garoto, com o garoto que é o órfão. É órfão não, né, só perdeu o pai. Mas é legal a relação dele. Primeiro ele olha ele de longe, como o Batman. Depois ele olha ele como Bruce Wayne, um
Ele tem uma
negócio.
identificação ali com aquele
É,
garoto.
e depois, quando ele vai salvar a galera, ele abre lá o negócio, ele estende a mão e ninguém vai. O garoto é o primeiro aí. Então é legal porque tava rolando, foi uma coisa construída durante o filme.
Dudu, nesse ponto aí, eu sei que o filme ele aborda essa noção de que não precisa se explicar a todo momento. O olhar do Batman com aquele menino, você já faz você já tem a menção de que, beleza, o Batman, o Bruce Wayne, no caso, ele é órfão e aquilo traz à tona essa memória dele. Mas olha, o filme tem quase 3 horas. A gente não viu um desenvolvimento do Bruce Wayne. A tática dele de colocar só a perspectiva do Batman, na verdade, colocar a perspectiva do Batman em primeiro plano, não seja uma cartada boa. Mas eu acho que faltou do Bruce Wayne, sabe? Faltou do Bruce Wayne um pouco.
É um filme
Sabe?
que
Você viu.
ele
Você
aparece mais
via.
como Batman que como Bruce, né?
É, não, isso com certeza.
Esse é um
Mas,
filme,
tipo.
né? É o primeiro filme que eu acho que tem essa mudança de perspectiva do Batman. O Batman é o protagonista desse filme. Nos outros, o Batman tá ali, mas o Bruce é o protagonista.
Ó, uma coisa, vocês comentaram do Batmóvel. Eu adoro também essa noção de acessório, que, tipo, só o Batman. Essa visão, tipo, investigativa dele entrando na caverna, sabe? Que é tudo misterioso. Cara, eu me amarro, sabe? Acho que até faltou isso um pouco no filme. Mas, não é um carro legal. Acho que isso aí, não sei se vocês concordam.
Não, é um carro legal. Incrível.
Cara, olha, é o que eu falo de mise-en-scène. A composição da trilha e o som que ele fazia, sabe, motivava muito mais você ver. Talvez quando eu for ver aqui em casa, na televisão, não seja nunca vai ser a mesma experiência, para falar a verdade, obviamente, mas não vai ser a mesma sensação daquele carro estar ali, sabe? Então, eu acho que a trilha, o jeito, a entrada desse carro foi a maneira que criou tudo isso. Mas o carro em si, o designer dele, se a gente for debater designer, pô, o do Christopher Nolan foi bem melhor, sabe? Pelo menos na minha opinião.
É, eu discordo desse ponto, porque eu acho que o do Nolan, sincero que assim, eu acho muito mais legal você entender o Batmóvel, que tem toda a explicação, que ele era do exército, não sei o quê, aquelas paradinhas lá, do que ele em si, porque eu não acho ele tão bonito visualmente. Eu acho até, eu vou ser sincero, que eu acho mais bonito do Ben Affleck, como, tipo, ele é mais largo, assim. Até jogava com ele no Rocket League, joguinho, né, do PlayStation, tinha a opção de você jogar
com... O que me deixa
com...
puto, cara, do Ben Affleck, é que, tipo assim, é puro CGI. Ah, não, nenhum momento eu tenho a noção que tem um carro, sabe?
É, isso é verdade. Mas o que eu acho legal desse é que ele é um carro, tipo assim, é legal porque, é, sei lá, é, me passa uma coisa mais realista. Ele pegou um carro na rua, que é tipo um, aqueles... Esqueci o estilo do carro. Tipo, acho que é tipo um Mustang antigo. Não sei se é Mustang. Tá, mas ele
parece
pega...
um Hot Wheels.
É, ele pega um carro assim. E aí ele começa, você vê que tem um monte de peça. O filme mostra isso em umas cenas. De peça de carro. Ou seja, ele mesmo tipo, começou a turbinar o carro pra caramba. Então, tipo, ele era um carro normal que foi simplesmente turbinado ao máximo. Porque, assim, é um, não é muito crível, tipo... Sei lá, ele... Como é que ele... Sabe, vai conseguir um Batmóvel no outro, no do Nolan, tinha
Bale?
Aquele... Não, do Nolan tinha lá o Morgan Freeman que dava as paradas pra ele, né? É o Christian Bale, é verdade.
É o Christian Bale.
Mas, só botando o meu ponto fraco do filme, eu acho que o filme tem um maior ponto fraco, é o roteiro, assim. Porque eu acho que ele tem uns problemas de diálogo, no filme, uns problemas, assim, que são bem, às vezes, ainda mais pro final do filme, aquela cena dele com o Alfred, acho meio, sei lá, o roteiro pro final do filme, acho que os diálogos, eles são meio muito padrão, assim, do que a gente costuma ver, que não condiz com todo o resto do filme, não condiz com a fotografia pica, não condiz com o elenco pica que tem, não condiz com tudo que o filme faz muito bem. E eu acho também o terceiro ato muito grande, essa parte do final, eu acho que ele tinha que ser mais, tinha que enxugar mais, porque até quando eu vi com vocês, eu fiquei, tipo, eu vi duas vezes já o filme, e eu, cara, eu fiquei vendo assim, cara, o que pode ser tirado desse filme? Porque realmente é um filme longo, eu posso achar um filme longo, mas o que eu posso cortar do filme que eu falo assim, cara, essa cena aqui é desnecessária, essa cena é muito longa. Eu acho só o final, que às vezes ele é mais longo. Mas, de resto, eu acho um filme muito bom. E o que eu não curti tanto foi o Alfred. O Alfred, pra mim, ele é um bom ator. Eu acho que ele atua bem. O Andy Serkis, né? A relação dele com o Bruce, eu achei, tipo... Não me passou, tipo, realmente... Eles até falam um negócio de não perder ele, de perder alguém da família. Só que você não sente isso. Você não sente que eles se consideram, sabe, da mesma família. Como no do Nolan, essa construção é muito melhor.
Eu acho que faria mais sentido ele ter morrido ali naquela cena e o Bruce tem que se desenvolver, porque o Alfred ter sofrido aquela bomba e ele ficou no hospital, daqui a pouco ele já tá bem de novo. Eu acho que faltou um pouco de consequência nesses atos. Se
mas você não pode tirar o Alfred, cara. É tipo, porra, o Alfred. É o primeiro filme dele. Imagina ele ficar sem o Alfred nos outros, não dá, não.
Pô, mano. A cidade já foi pro Beleléu, tu não quer matar o cara.
Pô, uma puta consequência, cara. A cidade está alagada.
Essa é a maior consequência que tem.
Sim, já viu tantos Batman, seria diferente. Mas eu tenho a pergunta. É o melhor filme do Batman? É melhor do que o Cavaleiro das Trevas, do Nolan? Sim ou não? Objetivo, Dudu.
Acho que não, eu acho que ainda fica... Porque para mim o Batman do Nolan, o Cavaleiro das Trevas, é o melhor filme de super-herói que eu já vi. E eu acho que esse fica em segundo ou em terceiro, assim, no meu ranking, porque eu gosto muito do Homem-Aranha 2 também, mas, tipo, ele tá ali brigando. Pra mim, é o melhor filme super-herói que eu vi nos últimos tempos, com certeza.
Júlio.
Como você perguntou o melhor filme do Batman, eu vou dizer sim. Mas se você perguntar o conjunto, aí eu vou dizer o Christian Bale.
É, mas sim, tem que esperar, né? Tem que esperar, vamos esperar.
É, não dá pra comparar trilogia com um filme só, né? Eu acho que a gente
obviamente.
Tem que
esperar. Mas até agora, o Ultimato é isso. É o melhor filme do Batman, foi uma boa construção. E, de fato, eu tô muito ansioso para ver o próximo. E as séries também. Tô meio ansioso para ver como é que vão ser construídas.
Também acho que não é o melhor filme do Batman. Acho o Cavaleiro das Trevas, assim, bem melhor. Não achei esse ruim, achei muito bom, mas ainda acho o Cavaleiro das Trevas bem melhor. Mas esse é melhor do que os outros dois da trilogia do Nolan. Esse, para mim, é um segundo lugar, um ótimo segundo lugar. E eu acho que a gente podia ir para as notas, né?
Vamos só fazer mais duas comparações rapidinho, que é tipo, como o Batman. Eu, pra mim, é o melhor Batman, tipo, ele vestido, ele lutando, ele fazendo tudo, é o melhor Batman de todos. E como Bruce Wayne, eu, se tiver uma mudança que eu espero que tenha de personalidade dele, pra ficar mais Bruce Wayne, mas eu gosto do Bruce Wayne, nesse filme ele tá assim, eu acho que condiz muito. Mas eu acho que talvez é o melhor Batman, mas Bruce Wayne ainda fica com o Christian Bale. Júlio?
Só enfatizando isso, assim, melhor Batman, como a pergunta foi direcionada ao personagem super-heroíno, sim, eu considero o Robert Pattinson como o melhor Batman. Mas, cara, também o Christian Bale teve muito mais tempo de tela para desenvolver e mostrar o Batman, e essas duas vertentes, sabe, do herói e do mocinho bilionário, que não é nem filantrópico, né, não é nem filantrópico.
Ainda,
é, fica bem distinto, sabe, então, Bruce Wayne, com certeza, o Christian Bale ainda tá nesse patamar de melhor.
É, Luiz Felipe Azevedo, sua nota para The Batman.
9.2. Eu acho que...
Vai falando aí que eu vou anotando aqui pra ver a média.
Muito longo, um pouco cansativo, mas no que o filme acerta, ele acerta muito. Então isso coloca a nota lá em cima. Eu gostei muito do elenco e eu gostei muito do vilão. Foi um filme que me surpreendeu, então nota 9.2.
Cara, vou dar 9... É uma nota muito boa, superou minhas expectativas. Mas o final ali, eu estou muito curioso para saber como é que isso vai ser abordado no próximo filme, de um Batman que não conseguiu salvar a cidade. Né? A gente viu isso, o Batman que não conseguiu salvar a cidade. Mas é um filme muito bom, eu indico a vocês, quem está ouvindo isso aqui, assista Batman.
Eu, pela emoção, eu daria para esse filme assim, tipo 9.8, assim, 9.7. Mas pensando racionalmente, até no meu IMDb eu dei 8, assim, pro filme. Mas aqui, vendo pro Trucast, eu vou dar 9.5. Que eu acho que pelos nossos últimos filmes, eu acho que esse foi um dos melhores que a gente comentou, assim. E vamos ver, a média ficou...
Qual média?
Ah, pera. 9.3.
Uma média. Olha, uma ótima média. Aprovado, então.
Aprovadíssimo.
Chegamos ao fim da nossa análise aqui bem completa do filme do Batman. Então não esqueça de curtir se você está vendo no YouTube, de seguir a gente no Instagram, compartilhar com os seus amigos que assistiram o Batman, que gostam do personagem, e continuem esperando, compartilhando que a gente está de volta, vai ter muito episódio. Segue a gente no perfil pessoal no Instagram e nos acompanha que vem coisa boa por aí, não é, Júlio?
Com certeza, meu consagrado. E é isso, galera. Até o próximo TrueCast.
E, galera, fica atento no nosso story, que a gente vai estar sempre pedindo dica de o que fazer, né? O que vocês querem ver, que tipo de filme vocês gostam, Doutor Estranho, o que é Marvel, DC, Oscar. Então, e olhe o nosso Instagram. Beijão.